Senhor presidente, nós estamos encerrando agora, né, senhor presidente? Vossa Excelência e eu aqui no plenário, 9h10 da noite. Nós começamos hoje com audiências públicas cedo nas comissões. Mas eu fiz questão de vir aqui, presidente, subir essa tribuna para falar dessa conjuntura política e falar hoje em especial de uma pesquisa da CNT, que traz a avaliação do governo Temer, mas traz também Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez crescendo nas pesquisas, senador Romano, depois de tudo. Essa pesquisa e esse campo que eu vou mostrar a vocês aconteceu depois do depoimento do Palocci, em que setores da grande imprensa, a Rede Globo, diziam: ah, agora Lula está morto. E, novamente, Lula sobe nas pesquisas. Eu queria comentar isso. Vou mostrar aqui os números. Mas eu, senhor presidente, eu sinceramente, sou muito impressionado com o nível de perseguição contra o presidente Lula. Acho que nem Getúlio, nem Juscelino e nem Jango viveram o que Lula viveu. Uma perseguição infame contra a sua família. Eu acompanhei lá a morte da dona Marisa. A dona Marisa não aguentou a exposição dela, dos seus netos, da sua família. Sim, falas dela com a nora, com filhos, colocados pela Rede Globo no Jornal Nacional. E eu vejo essa campanha. Você sabe que agora, hoje à noite, final do dia, saiu uma outra decisão de um juiz colocando Lula novamente como réu. Em outro processo. Mas é tão absurdo, eu quero ler inclusive uma nota aqui que a presidente do PT está divulgando, eu estou assinando junto como líder do PT no Senado, o deputado Zaratini como líder do PT na Câmara. O senhor sabe, senador Mano, o senhor é senador pelo Nordeste. O Lula, depois de uma pressão de governadores, de senadores, renovou uma medida provisória que concedia benefícios tributários para a indústria automobilística se instalar no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Sabe quem foi o autor original dessa medida provisória? Fernando Henrique Cardoso. O Lula só renovou. Foi votado aqui por unanimidade no Senado e por unanimidade na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Unanimidade. Todos os deputados e senadores. Eu, semana passada, me dei o trabalho de pegar as notas taquigráficas. Estava aqui os deputados, senadores do DEM da Bahia fazendo discurso, porque, de fato, a Bahia levou, se eu não me engano, a Ford lá para a Bahia a partir desses benefícios. Eu citei aqui o deputado Paulo Pimenta, que, numa audiência pública que teve na Câmara, com a presença do delegado desse caso, o deputado Paulo Pimenta perguntou para o delegado: o senhor não pensou em chamar o Fernando Henrique Cardoso? Aí ele: não, não me veio à cabeça. Mas foi o Fernando Henrique Cardoso o autor original da medida provisória? Não que o Fernando Henrique Cardoso tenha feito nada de errado, senador Mano. Mas isso mostra a seletividade, a perseguição dirigida ao presidente Lula. Agora, depois de tudo isso, você vê uma pesquisa nova. E o que acontece? O Lula sobe. O que está acontecendo? É importante entender o que está por trás de todo esse movimento. Primeiro, eu acho que está claro que na história do Brasil sempre teve um partido popular e um partido que defendia os interesses das elites. Se você for olhar a história, o papel do PTB, o papel da UDN, nós tínhamos essa polarização sempre na cabeça do povo. É claro que aqui no Brasil a gente está vivendo algo novo, porque um lado, o grande representante de um lado era o PSDB, e toda a polarização política de 94 para cá foi PT de um lado e PSDB. O PSDB morreu. Eles achavam que era o PT que ia morrer. Quem morreu foi o PSDB. Eu, quando vejo suas lideranças aqui, aqui no Senado parece que eles estão numa depressão profunda. Eles falavam muito. Em 2015 aqui, falavam muito, não paravam de falar, era tucano falando aqui o tempo todo. Cadê? Onde estão os tucanos? Parece uma depressão coletiva que eles estão vivendo. Porque o golpe que eles tramaram deu errado. Deu errado. Não era tirar Dilma que o Brasil ia crescer? Cadê? Estão enredados, abarrados nesse governo completamente desmoralizado. Eu fico vendo o papel do PSDB ontem se oferecendo. Disse, dessa vez, Temer, fiquem tranquilos, que nós vamos estar em bloco junto com vocês. Agora, eu alertei aqui dessa tribuna, porque eles foram para aquelas passeatas em 2015, pedir o impeachment da Dilma, e eles em nenhum momento se diferenciaram daquele pessoal que pedia intervenção militar. Eles não se diferenciaram da turma do Bolsonaro e foram literalmente comidos pela turma do Bolsonaro. Porque a covardia dos tucanos fez o Bolsonaro crescer. Teve um autor que eu quero trazer aqui novamente, um autor francês, fico devendo o nome, que há 2 meses aqui no Brasil disse que quem tem que conter a extrema-direita é a centro-direita, o centro, é centro, eles são eles. Era papel do PSDB ter ido para aquelas mobilizações e ter dito, opa, intervenção militar aqui não. Nós somos defensores da democracia, mas não. Ficaram calados. E hoje você vê o Bolsonaro bem à frente deles. Agora sempre teve essa polarização entre o Partido Popular e Partido das Elites. Mas, creio, senhor presidente, que essa força do Lula está vindo de questões muito concretas. Primeiro, fracasso desse governo do Temer, a desmoralização dessa coalizão governista, mas a piora de vida do povo. Não adianta fazerem discursos aqui, ah não, foi Dilma, foi isso, foi aquilo. São 2,5 milhões a mais de desempregados desde que o Temer assumiu. O aumento da pobreza, em 2 anos, 6 milhões de pobres. No Nordeste o senhor deve estar percebendo, senador Mano. O aumento da pobreza, do desemprego. Só esse ano, 3,5 milhões a mais de pobres em 2017. E o que faz esse governo? Anula o reajuste do Bolsa Família. Tira 1,2 milhão pessoas do programa do Bolsa Família. E eu estou mais preocupado é com o orçamento do próximo ano. Os senhores não vão acreditar, eu estou repetindo isso aqui todo dia. O orçamento de 2018 é uma loucura. Eles tiram definitivamente os pobres do orçamento. Você sabe que o orçamento do Sistema Único de Assistência Social, que esse ano era de 2,3 bilhões, eles estão cortando para 69 milhões. Está lá tudo. Abrigo para idoso, para criança, CRAS, CREAS, todo um sistema montado está sendo destruído por esse governo. Eles estão definitivamente retirando os pobres do orçamento. Aí as pessoas lembram do Lula e lembram de quê? De um outro período, onde a vida melhorava. Foram 32 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema. Uma ascensão social, mobilidade social de 40 milhões de pessoas que avançaram entre classes sociais. 40 milhões de pessoas. O filho do trabalhador entrando na universidade porque teve isso. Eu me lembro, eu cursei medicina na Federal da Paraíba, não tinha um negro, senador Mano. Agora você vai nas universidades públicas, que ampliaram, foi o Lula, existia 142 campos universitários, Lula e Dilma fizeram 173. Existia 140 escolas técnicas, sabe quantos tem hoje? 644. E viraram IFES. Viraram o ensino superior também. Então, foi um período da história em que houve inclusão. Então, Lula está subindo por causa dessa lembrança, dessa memória de um período de desenvolvimento. Mas tem uma outra questão, uma terceira questão que eu queria levantar aqui, que eu chamo de efeito saturação. Você sabe que tem um cientista político, Aldo Fornazieri, que escreveu falando sobre esse efeito de saturação. As pessoas cansaram dessa repetição de ataques contra o presidente Lula, percebem que há uma perseguição e não vem provas contra o presidente Lula. E olham para tudo que é lado e veem provas. Eles veem o dinheiro do Gedel Vieira Lima, do Rodrigo Rocha Lores, ligado ao Temer, do Aécio, de tudo. Do Lula, não. Eu queria ler um pequeno trecho desse artigo do Aldo Fornazieri sobre a saturação. Mas a guerra de saturação produziu uma contraface inesperada pelos seus operadores, a saturação da opinião pública. As acusações e delações contra Lula são tantas que poucos sabem acerca do que ele está sendo acusado. Acusações e delações contra ele esgotaram a capacidade de provocar abalos emocionais, na medida em que houve uma saciedade de emoções. Diga-se agora o que se disser a respeito de Lula, se não vier acompanhado de malas de dinheiro, com contas recheadas por milhões de reais, não produzirá mais nenhum efeito significativo, pois se produziu um estado psicológico nas pessoas que chegou ao limite a respeito do assunto. As pessoas estão saciadas de denúncias contra o ex-presidente. O que vier agora tende a ser rejeitado, provocando fastio, cansaço, aborrecimento, tédio e recusa. Ao esgotar sua potência emocional, as novas denúncias, pelo contrário, geram incômodo e indiferença. As pessoas comuns raciocinam e chegam às suas conclusões usando um método comparativo. Com isso, percebem três coisas. Um, Lula é acusado de ser dono de um triplex, de um sítio, de um terreno para um instituto e de um apartamento em São Bernardo de Campo, que, comprovadamente, não são seus e que o Ministério Público e Moro não conseguem provar a propriedade do ex-presidente. Dois, em contraste com a imaterialidade das acusações contra Lula, a materialidade, sim, de 51 milhões no apartamento de Gedel, a mala de dinheiro de Temer e Rocha Loures, os 2 milhões de Aécio Neves e várias contas, joias e dinheiros de outros acusados. Três, há uma crença generalizada de que nada será feito contra Temer e Aécio Neves. É isso. Há uma saturação. Em cima disso, senador Elmano, é que eu quero ler os números da pesquisa, porque são impressionantes. O depoimento do Palocci virou panfleto no Jornal Nacional, em todos os lugares. Foi uma campanha. O que diziam? Lula agora está morto. E o que a gente viu? Lula cresceu. Cresceu por isso. Porque as pessoas estão saturadas, perceberam a perseguição. Não vem provas contra ele. Vem um jogo seletivo. Cresceu porque existe uma memória sobre o governo do presidente Lula. E a percepção que ele trabalhou sempre pelos mais pobres, pelos trabalhadores. Está aqui a pesquisa. Na pesquisa eu chamo a atenção de um dado. Só Lula vence Bolsonaro. Só Lula vence Bolsonaro. A Marina empata. Ganha por um ponto, empate técnico. Todos os outros candidatos perdem do Bolsonaro. Só Lula, que ganha com uma diferença boa. Vamos lá, senador Elmano. Cenário de voto espontâneo. Aqui aparece Lula com 20,2, Bolsonaro com 10, João Dória 2,4, Marina 1,5, Alckmin 1,2, Ciro 1,2, Álvaro Dias 1, Michel Temer 0,4, olha a popularidade dele. Aécio Neves, 0,3 e por aí vai. Quando voto estimulado, cenário 1, Lula, 32,4. Jair Bolsonaro, 19,8. Olha o perigo para o país isso aqui. Cresceu na covardia dos tucanos. Marina Silva, 12,1. Ciro Gomes, 5,3. Aécio Neves, 3,2. Cenário 2, Lula, 32. Bolsonaro, 19. Marina, 11. Alckmin, 8. Ciro, 4,6. Cenário 3, Lula, 32,7. Bolsonaro, 18,4. Marina, 12. Dória, 9,4. Ciro Gomes, 5,2. E aqui tem os confrontos de segundo turno, que Lula ganha em todos. Do Aécio ganha de 41,8 a 14. 40,6 contra 23,2, Geraldo Alckmin. 41,6 contra 25,2 do Dória. 40,5 contra 28,5 do Bolsonaro. 39,8 contra 25,8 da Marina. E aqui eu chamo a atenção. Bolsonaro ganha do Geraldo Alckmin, de 28 a 23. Bolsonaro ganha do Dória, 28 a 23 também. E a Marina que ganha do Bolsonaro, de 29,2 a 27,9. Isso aqui é empate técnico. Só Lula, que tem 12 pontos à frente de Bolsonaro. Me impressionou também rejeição. Porque você sabe que a rejeição do presidente Lula, depois de tudo isso, sabe o que aconteceu, senador Mano? O campeão de rejeição é o Aécio Neves, 69,5. Ciro Gomes tem 54,8. Geraldo Alckmin, 52,3. Marina, 51,5. O Lula tem rejeição menor do que a dela, 50,5. Só tem abaixo do Lula, Bolsonaro com 45,4 e Dória com 42,9. Mas é impressionante. A rejeição do Lula está abaixo dos principais candidatos num cerco como esse, num ataque violentíssimo como esse. Entendeu? Senhores, eu volto a dizer, o que estão fazendo com esse país não é qualquer coisa. Eu, quando vejo o que estava acontecendo com esse Brasil, senador Mano, esse Brasil reconhecido no mundo inteiro, todo mundo queria saber aqui das nossas políticas de inclusão. E eu fico vendo essa atrapalhada de 2015 para cá. Não aceitaram o resultado eleitoral. Eu fico vendo, como será que deve estar esse Aécio em relação ao impeachment da Dilma? Será que esse pessoal tem arrependimento pelo que fez, pelo que colocou o país, que eles afundaram? Porque o Brasil parou, não aceitaram o resultado eleitoral, fizeram aliança com Eduardo Cunha, era pauta bomba todo dia. E agora nós estamos nesse impasse. O grande fruto, o fruto desse golpe, sabe o que é? Bolsonaro, que cresceu. Eles fizeram tudo isso para parir o quê? Para parir Bolsonaro. Eu digo uma coisa, nós temos que lutar muito para que a democracia seja restabelecida no país. Eu, quando reclamo dessa perseguição contra o presidente Lula, senador Eumano, é porque para mim é muita irresponsabilidade. Eles fizeram aquela irresponsabilidade ao colocar o país nessa crise com aquele processo do impeachment. Agora nós estamos vendo uma situação de anarquia institucional. É confusão todo dia, ninguém para. As pessoas estão vendo isso, a economia numa situação... Não é verdade que a economia está se recuperando, a economia estagnou. Depois de uma recessão brutal de 8 pontos, a economia cresceu no trimestre 0,2%. Mas investimentos caíram. Continuaram caindo, cresceu em consumo. Porque foi correta aquela liberação de recursos do FGTS. Aí deu um soprozinho. Mas não vai ter condições de melhorar com essa política econômica de austeridade radical que está sendo construída nesse país. Eu pediria só mais 5 minutos, senador Mano. Eu não quero prender o senhor aqui, o senhor está só sendo gentil, escutando falar aqui. Mas eu queria só encerrar falando desse movimento que cresce, porque essa pesquisa aqui também traz a popularidade desse presidente Michel Temer. É a pior da história. Nunca nós tivemos um presidente tão impopular quanto esse. Agora está tendo, no Rio de Janeiro, o Rock in Rio, que são jovens do Brasil inteiro que estão indo lá. Jovens de classe média, os ingressos não são baratos e tal, mas em todo instante, fora Temer, fora Temer. Eu confesso ao senhor que hoje eu tive vergonha de ver Michel Temer falando pelo Brasil na ONU, no discurso de abertura. uma imagem de um presidente que não era um presidente legítimo, completamente fraco, envergonhado, uma figura menor, pequena. Eu fiquei olhando para a gente, puxa, o Brasil. E ele lá, mal sabia o que falava, falou de democracia, ele. Ele pode falar de democracia? Deu um golpe aqui no país? Porque todo mundo sabe que não houve crime de responsabilidade feito pela Dilma. Falando de recuperação econômica, eu fico vendo o rombo fiscal, 159 bi, a quantidade de desempregados. E um presidente que não tem noção de como tirar o país dessa crise, não tem força alguma, só tem força aqui no parlamento, comprando votos. Mas no meio da população. E aí eu fiquei vendo como nós mudamos, eu encerro falando sobre isso. Como a gente se apequenou no mundo. Porque o Lula, quando chegava em todo mundo, todo mundo parava para conversar com o presidente. O Obama disse que era o cara, que o Lula era o cara, mas em todos os lugares. O Lula era recebido com destaque. Esse Temer participou de um jantar com o Trump no meio de outros presidentes, de vice-presidentes aqui da América Latina, num papel extremamente secundário, porque o Brasil voltou a ter uma política de subordinação aos interesses norte-americanos. Nós não temos mais vida própria. O Brasil sempre liderou, nesse último período, tudo aqui na América Latina. Teve um processo de integração que o Brasil jogou esse papel. Eu queria aqui falar, porque o dia de hoje foi um dia... A insignificância do pronunciamento do Temer. O Trump falando no discurso fazer a Coreia do Norte desaparecer do mapa, o que é gravíssimo. Algo inédito na fala de um presidente dentro das Nações Unidas. E eu fico pensando na irrelevância da nossa política externa. Essa política externa que foi considerada, você sabe que o chanceler Celso Amorim foi considerado o melhor chanceler do mundo. Porque nós desenvolvemos uma política externa que sempre dissemos era altiva e ativa. E agora não. Eu queria trazer aqui um pouco um comentário de Celso Amorim antes de encerrar, destacando que nesse momento que o Trump fez o pronunciamento na ONU, ele colocou Coreia do Norte, Irã e Venezuela como os principais inimigos, né? Eu sempre disse, nessa discussão da Venezuela, senador Mano, você sabe que eu estive lá com o senador Requião, com a senadora Vanessa. Nós conversamos com todas as partes. Conversamos com o governo, conversamos com os representantes da oposição na Venezuela. Interessante que todos diziam o seguinte, os representantes da oposição também diziam, olha, o papel do Brasil, na época que Dilma era presidente, tem sido fundamental, porque o Brasil aqui ajuda a construir um processo de pacificação interna. Sabe, tem declaração do Capriles, que era o principal líder da oposição, falando do papel do governo brasileiro. Agora não, nós estamos completamente fora de tudo. O Brasil tem uma posição que nos excluiu completamente de qualquer processo de negociação de paz aqui na própria América Latina, porque tudo que o Brasil não quer, enquanto política de Estado, é que tenha uma guerra civil na Venezuela. Mas o Brasil saiu fora. Né? Eu vi agora, recentemente, nós tivemos visitas importantes do presidente da Itália, que visitou a América Latina, não passou por aqui. De Angela Merkel também não passou por aqui. Isso era um fato que nunca acontecia. Todas as principais lideranças do mundo, quando vinham para a América Latina, passavam aqui no Brasil. Mas eu queria ler, senhor presidente, se você permite, só um pequeno trecho de um depoimento de Celso Amorim, falando sobre a época dele, que ele dizia o seguinte, a política externa e sobre o que está acontecendo agora, teve objetivamente uma queda brutal. Você não percebe mais a presença do Brasil. Eu me recordo que quando presidia as reuniões do Mercosul, eram entrevistas sem parar, jornais, canais de TV, sempre tinha uma coisa nova, algo palpitante, ainda que fosse para criticar. Agora, não tem nada. Dá a impressão que você está cumprindo tabela. O Brasil estava presente em quase tudo que aconteceu de importante no mundo. Da rodada de Doha, as questões da reforma da ONU, passando pelo Oriente Médio, Teerã, integração da América do Sul. Hoje o que eu vejo é uma coisa passiva. Nos melhores momentos é passiva, nas piores é desastrada. Senhor presidente, eu acho que, parafraseando Chico Buarque, que eu acho que a gente voltou àquele tempo em que o Brasil falava grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Eu, como brasileiro, mais do que como senador da República, eu vou lutar muito, senador Armando Ferreira, para que esse Brasil volte a crescer, para que esse Brasil volte a ser esse país respeitado mundialmente, respeitado pela nossa democracia. Nós vamos estar olhando essas páginas desses anos na história. Pode estar certo, daqui a 20, 30 anos, nós vamos estar nos livros da história pensando o que aconteceu naquele período. Que tamanha irresponsabilidade, destruição, piora da vida do povo. E só tem um jeito do Brasil voltar a ser grande. Só volta a ser grande com o seu povo, incluindo os mais pobres. Não tem Brasil grande sem esse povo trabalhador. E é isso que falta, porque eu garanto desses economistas que estão nesse governo. Eles podem fazer as fórmulas matemáticas deles. Só que não tem uma palavra lá, que é povo. Eles não se preocupam com o povo. Quando foram aprovar aquela PEC dos gastos aqui, nós dizíamos, vai ter um impacto destruidor na área social. O Brasil vai voltar ao mapa da fome. Eles não se preocuparam. E está aí o que vai acontecer no próximo ano. Quem estudou o orçamento de 2018, eu não tenho mais tempo para falar. Mas quem estudou o orçamento de 2018 sabe do que eu estou falando. Corte em educação, corte em saúde, destruição de toda a política de assistência social. Senhor presidente, eu encerro, agradeço a Vossa Excelência. Mas dizendo que esse Lula é grande, é um gigante. O Lula hoje expressa esse sentimento de resistência no povo brasileiro. Eu quero, nesses 50 segundos que me faltam, contar aqui uma história para vocês. Há um mês atrás, o Lula foi no Rio. E eu fui encontrá-lo no hotel do Rio de Janeiro. E ele saía porque ia encontrar Chico Buarque à noite. E eu fui acompanhando ele no elevador. Quando cheguei ali no elevador, tinha algo em torno de 100 pessoas. As camareiras, os porteiros, quem trabalhava na cozinha. E eles emocionados ali, tirando foto com o Lula, eu peguei o celular e fiquei tirando foto daquelas pessoas. E ali eu vi que Lula era invencível. Porque onde tem trabalhador nesse país, tem Lula. E os trabalhadores são maioria, senador Armando. Então não adiantam fazer essa perseguição, porque não vão destruir a história de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente.